O tão propalado caso de tentativa de burla ao Estado angolano por via de um cheque das Filipinas, supostamente falso, no valor de 50 mil milhões de dólares, entrou esta semana na sua fase derradeira, com o anúncio da leitura da sentença, inicialmente marcada para a próxima terça-feira. O processo de julgamento, que está a ser conduzido pelo Tribunal Supremo, já consumiu mais de 80 dias e mais de 20 sessões, e nele estão acusados 10 cidadãos, sendo 4 angolanos, outros tailandeses, eritreus e canadianos. A sessão da leitura das alegações ficou marcada pela surpreendente decisão do Ministério Público, titular da ação penal, que solicitou ao júri a absolvição do réu Norberto Garcia, ex-diretor da Unidade Técnica de Investimento Privado e antigo secretário para a Informação do Partido no Poder. Norberto Garcia é um dos principais sujeitos deste julgamento, em que o Ministério Público acusa-o com mais 9 correios de tentativa de burla ao Estado de 50 mil milhões de dólares. Esta acusação, na última sessão, foi igualmente retirada pelo Ministério Público a todos os acusados por insuficiência de provas. Nesta mesma sessão, o etíope Million Isaac Aile foi outro réu para quem o Ministério Público solicitou a absolvição. Em sentido contrário, o Ministério Público pediu também a condenação da ré angolana, a empresária Celeste de Brito, que poderá, entretanto, ser absolvida apenas no crime de auxílio à imigração ilegal. Por outro lado, os réus angolanos Arsénio Manuel e Cristiano de Lemos, todos acusados de tráfico de influência, e o canadiano André Arroy, acusado de associação criminosa, o Ministério Público pediu a condenação com penas exemplares, uma medida reprovada pelos advogados dos réus, alegando não existirem provas suficientes, além de incongruências para serem sentenciados, como fundamentou o advogado Sérgio Raimundo.
Procuramos espalhar aquilo que foi produzido ao longo das várias sessões de julgamento. Aliás, o julgamento tem este objetivo. Por força do princípio da imediação e da livre apreciação da prova, o tribunal não se pode cingir à versão apenas apresentada pela acusação. Tem que ouvir todos os intervenientes no processo e realizar todo o tipo de diligência probatória em homenagem ao princípio da verdade material e do inquisitório, para finalmente poder fazer o seu juízo de valor em relação a tudo quanto aqui se produziu. E por aquilo que se viu e se ouviu, não há dúvidas que valeu a pena termos lutado neste julgamento, porque o próprio Ministério Público, nas suas alegações, reconheceu, e este é o papel do Ministério Público, como também reconhecemos e demos mérito ao magistrado do Ministério Público, que não haja apenas como titular da ação penal, mas também como fiscalizador da legalidade democrática, o que implica dizer que quando o Ministério Público concluir que realmente não há provas para sustentar determinada acusação, deve ter a hombridade de retirá-la, e é o que nós assistimos. Portanto, ele retirou a acusação em relação a alguns factos, manteve algumas em relação a determinados arguidos, mas ainda assim a última palavra é do Tribunal, e o Tribunal, em função do que ouviu também das alegações da defesa, vai agora analisar. Na próxima sessão, quarta-feira, vamos discutir e aprovar os quesitos. Os quesitos são respostas, que são perguntas que o Tribunal vai responder na sua decisão, e acreditamos que tudo está no bom caminho, a justiça vai triunfar.
O doutor ainda falou também do mau caminho que trilhou o Ministério Público.
Não, vocês acompanharam o julgamento e saberão facilmente concluir que houve um mau trabalho nesse processo, de tal sorte que o próprio Ministério Público reconheceu isso, quando veio à tona pedir a absolvição de alguns dos réus, e particularmente do eritreu, que até o considerou ofendido. Portanto, quando chega a prender um ofendido, é porque alguma coisa foi muito mal feita. Quer dizer, o ofendido ainda vira réu. Quer dizer, isto é que é grave, né? Agora, é diferente aquelas pessoas que desde a primeira hora e até a última instância foram vistas como eventuais suspeitos de terem praticado o crime. Não é o caso do eritreu, que até, para além de não ser, não se provar aquilo que lhe era imputado, se concluiu que ele até era ofendido. Portanto, isso é que é muito grave. Isso implica uma reflexão por parte de todos os operadores do direito e da justiça, e particularmente do Ministério Público.
E no que tens os seus constituintes?
Bom, vamos deixar que o Tribunal decida. Eu prefiro não comentar, até porque ainda não há uma decisão, embora também já houve alguns avanços por parte do Ministério Público, em função da prova produzida, que retirou uma série de acusações e deixou apenas uma para cada um deles.
A associação de malfeitores?
Bom, isto nós argumentamos em sede do tribunal e vamos deixar que o tribunal analise e decida.
Mas quais são os preceitos da associação de criminosos?
Provavelmente era melhor falarmos sobre esse assunto depois da leitura do acordo. Agora não, acho que é um pouco prematuro falarmos sobre isso.
Já o advogado José Carlos Miguel faz uma previsão do clima de expectativa que anda ao redor dos profissionais de justiça sobre a leitura da sentença na próxima terça-feira.
É bem verdade que não temos certezas ainda, mas com toda a segurança podemos dizer que o clima hoje é de mais tranquilidade do que no primeiro dia que começou a audiência de julgamento. Na medida em que foi criado um grande alarido na fase inicial deste processo, que efetivamente acabou por confundir a cabeça das pessoas e, sobretudo a nível da opinião pública, fez-se como que um prévio julgamento também das pessoas em hasta pública. Nestes cerca de 90 dias de discussão, foi uma discussão aturada e árdua, deu para perceber que nem tudo o que parece é. Muita coisa que se pensava esclarecida por força daquilo que tinham sido, sobretudo, os comunicados da PGR e alguma coisa que também vazava a nível da imprensa, durante a discussão chegou-se à conclusão, começou-se a perceber que efetivamente nem tudo era como estava a ser veiculado. Hoje isso proporciona alguma tranquilidade, sobretudo sentimos isso na sessão em que foram feitas as alegações orais, quer as do Ministério Público, quer as da Defesa, já deu para sentir mais ou menos qual é o caminho no momento. Hoje foram apresentados e discutidos os quesitos e pela discussão, que também foi árdua, dos quesitos, dá algum conforto e dá alguma tranquilidade, esperança positiva no que, pelo menos, os nossos constituintes diz respeito àquilo que venha a ser a decisão. Mas, como digo, não há certezas ainda, vamos ter que esperar mesmo até o dia 16.
Também sentimos da parte da defesa algum conforto pelo facto de o Tribunal Supremo, de forma douta, fazer a diferença relativamente ao dia-a-dia do que têm sido os julgamentos em primeira instância nos tribunais comuns?
O primeiro aspecto que nos ressalta e é digno de exaltação é a pontualidade. Se tivemos atrasos, foram atrasos de 5 minutos, 10 minutos, mas sempre com o devido pedido de desculpas. Em regra, as sessões começaram à hora marcada. E depois sentimos hoje uma inovação, que o Tribunal anuncia que as respostas aos quesitos serão devidamente fundamentadas, não serão aquelas respostas secas a que temos estado acostumados a nível da primeira instância. Portanto, são aspectos positivos a realçar.
Sendo o Supremo um Tribunal Superior, faz todo o jus?
Perfeitamente. Por isso é que é um Tribunal Superior, por isso é que as coisas a este nível têm que ter um tratamento mais cuidado. E, efetivamente, ainda, embora sem termos conhecimento daquilo que venha a ser a decisão final, mas a forma como foram conduzidas as sessões, a forma como foram dirimidas algumas situações pontuais que surgiram ao longo destas mais de 80 sessões de julgamento, é preciso realmente a gente tirar o chapéu e dizer: estamos a trabalhar a um outro nível.
Segundo José Carlos Miguel, o facto do Ministério Público não ter esgotado a investigação antes de decretar a prisão de Elgon e Reus preocupa os advogados enquanto operadores da justiça.
É verdade que o Ministério Público é uma instituição que integra várias pessoas que trabalham nas mais variadas fases do processo. Quem trabalhou na fase inicial do processo, e eu repito, é aquilo que eu considero errado que tem estado a acontecer com o nosso Ministério Público, mais do que se preocupar em carregar provas, mais do que se preocupar em fiscalizar a legalidade, o Ministério Público tem estado a procurar fazer aquilo que eu considero o marketing jurídico, que está preocupado em fazer conferências de imprensa, em fazer comunicados de imprensa. De tal sorte que há neste processo um arguído que é uma pena. Este senhor é ofendido em nenhum momento tinha que estar aqui. Se tem havido cuidado do Ministério Público na fase inicial do processo, este senhor não estaria aqui de maneira nenhuma. E temos que dizer o que aconteceu no dia das alegações. Apesar do Ministério Público ter a missão de acusar e defender a sua acusação durante a fase de julgamento, também tem a de fiscalizar. E o magistrado do Ministério Público que está nesta sessão teve uma atitude que é de se lhe tirar o chapéu. Reconheceu que efetivamente, relativamente àquele arguido, não havia nada e há um erro, e relativamente a outros, há insuficiência de prova. Pediu, naturalmente, a absolvição. Promoveu que fossem absolvidos. Vamos ver agora o que vai pairar na cabeça dos três venerandos que têm a decisão de, no dia 16, nos dizer qual é a decisão a que chegou.
Entretanto, o jurista Albano Pedro considera o caso Burla Tailandesa como sendo um processo atípico e questiona a posição do Ministério Público, que revela ter dificuldades em reunir provas sobre os vários processos de corrupção.
O processo é típico porque trata-se de um processo de querela com toda a marcha que se diz. Mas, do ponto de vista dos procedimentos e da forma como ele foi levado a cabo, claro, podemos dizer que estamos perante um processo atípico, no sentido em que fica evidente que todo esse procedimento não foi elaborado na base de normas jurídicas devidamente compulsadas. Percebe-se claramente que o Ministério Público teve muita dificuldade de reunir provas, de instruí-las convenientemente e, por conseguinte, acabou fazendo uma acusação sem bases e, obviamente, chegando a este ponto. Portanto, estamos perante uma situação clara em que a acusação não assentou nos critérios da própria investigação que o processo de crime implicava e, portanto, nesse sentido, estamos perante um facto atípico, porque não é assim que o Ministério Público deve agir. Porque, repara, o procurador diz que, de facto, houve compulsão de prova. Houve produção de provas. As provas foram devidamente produzidas. É uma posição que ele toma. Por acaso, ele ressalva o facto de ele não ter contacto claro com o processo, mas diz que é do procedimento do Ministério Público investigar, ter provas mínimas para acusar. O que quer dizer que ele, de uma forma muito genérica, diz que o Ministério Público efetivamente investigou, mas depois é o Ministério Público que, depois de acusar, que é caricato, vai pedir a absolvição do réu, inutilizando as suas próprias provas. Portanto, estamos esperando. O atipismo está aqui. Está no facto de o Ministério Público, num primeiro momento, convencer-se que haviam provas produzidas, mas depois, num segundo momento, dizer que essas provas, afinal, que eu produzi, não são válidas, não servem absolutamente para nada e, portanto, recuo delas quando foi o próprio Ministério Público a acusar. O atipismo está aqui. Está aqui uma situação muito caricata em que uma leitura lógica dos factos leva-nos a perceber que num primeiro momento houve de facto um processo, uma instrução processual que levou à convicção do Ministério Público a acusar, porque se acusou tinha provas, e depois chega a uma fase em que acha que essas provas produzidas são completamente inúteis, não têm qualquer validade e, portanto, recua delas pedindo a absolvição do réu. O que se coloca como questão a todos nós é o que é que aconteceu depois da acusação. O que é que impendeu sobre o Ministério Público? Que obrigações é que caíram sobre ele, tendo em conta que é um órgão hierarquizado? O que é que os superiores hierárquicos decidiram? Isso deixa um conjunto de questões no ar, porque, de facto, não é normal que a PGR proceda dessa maneira.
Albano Pedro afirma, por outro lado, que os casos denunciados pelo réu Norberto Garcia em relação aos esquemas montados na antiga Unidade Técnica de Investimento Privado devem ser levados a sério pelo Ministério Público.
Qualquer elemento que seja trazido em sede de julgamento e diante de juízes, num tribunal, obviamente, e que tenha matéria para um processo de crime, deve ser, obviamente, investigado. Sobretudo porque estava aí o Ministério Público presente, que vela pela legalidade para desenvolver de marchas necessárias para investigar esse processo. É claro que não será em sede do processo em causa, porque o julgamento era referente a um único processo, a um tipo de crimes muito bem compulsados, mas a partir deste momento o Ministério Público está obrigado a investigar os casos que foram denunciados pelo Norberto Garcia, até porque estamos no âmbito de uma política macro, que é a política de combate contra a corrupção, e são atos de corrupção que devem ser investigados e ver se, de facto, devem ser responsabilizadas as pessoas que forem compulsadas ou denunciadas nesse facto. Isso essa é a parte mais triste desse processo. É o Ministério Público, para além de pedir a absolvição, chegar à conclusão que a pessoa, afinal, também é ofendida, é vítima no processo. Está aqui uma situação muito clara de falta de diligências, muito bem denunciada pelo Ministério Público.
E por que isto acontece, do seu ponto de vista, se não há as diligências necessárias à volta do processo? O que terá acontecido?
E aqui é que vêm as grandes questões. Como jurista, uma análise clara da situação, olhando para aquilo que são os carris do procedimento legal nessas questões, é difícil perceber o que aconteceu. Porque o Ministério Público pauta-se na legalidade e isso obriga a que os procedimentos na investigação sejam feitos com algum rigor, olhando para a lei. E, obviamente, percebe-se que, no caso do Eritreu, as provas compulsadas nem sequer tiveram substância e nem sequer foram sustentáveis para se chegar a essa conclusão. E aqui das duas, uma. Ou o processo, de facto, produziu provas, eventualmente provas mal produzidas, que levaram à acusação, para depois houver uma orientação diferente para retirar a acusação e, portanto, pedir absolvição, ou efetivamente houve má instrução velada do processo pelo Ministério Público, que chegou à conclusão, depois de produzidas as provas durante o julgamento, que afinal aquilo que ele tinha levado ao tribunal não era consistente e rendeu-se. Não é?
A respeito deste caso do Eritreu, o advogado Sérgio Raimundo sugere uma reflexão por parte de todos os operadores do direito e da justiça e até do próprio Ministério Público. Que tipo de reflexão é que deve ser feita à volta deste caso e que impacto é que pode ter isto na justiça angolana?
A reflexão é muito simples, é de todos os operadores do direito, tal como o Sérgio Raimundo chamou a atenção, que é de estarmos diante de um processo em que está a predominar atos políticos, não é, sobre atos de legalidade. Porque percebe-se claramente que o Ministério Público não está a caminhar claramente observando o princípio da legalidade. Essa é a grande reflexão que está a ser chamada. É que o Ministério Público olhe para os princípios da legalidade, olhe para os procedimentos que a lei estabelece e não deixe que a instituição Ministério Público resvale para atos de mera perseguição, de prisão para investigar com base em denúncias infundadas, que podem até ter mais influências políticas do que propriamente indícios para investigação e, portanto, para construirmos um Estado de Direito. E acho que o que vem de fundo da sugestão do Sérgio Raimundo, um advogado amigo e muito eficiente em matérias penais, é de que devemos estar cautelosos na construção do Estado Democrático e o Ministério Público é uma instituição essencial na construção do Estado de Direito e Democrático e, portanto, a reflexão do fundo é que Estado é que queremos construir? Um Estado que se pauta na legalidade ou um Estado que, quando lhe convém, anda fora da legalidade? Penso que essa é a grande preocupação e a grande reflexão que podemos retirar disso.
Finalmente, o economista Carlos Rosado de Carvalho considera que o caso Burla tailandesa tem tudo que representa uma verdadeira vergonha para o Estado angolano.
Eu acho que esta gente devia ser julgada por ingenuidade. Porque, efetivamente, quer dizer, quem é que recebe um cheque de 50 mil milhões? A nossa dívida é 40 mil milhões. Nossa dívida externa é 40 mil milhões. Então, e vem alguém com um cheque de 50 mil milhões. É metade do nosso PIB. E mais do que isso, e não era só esse, parece que havia outro dos 30 mil, não é? Quer dizer, como é? Isto era a salvação do país, não é? Nós nos endividarmos. Portanto, eu acho isto uma coisa completamente terrível, porque eu não sei como é que alguém responsável em Angola aceita e cai neste conto do vigário. E quer dizer, e qual era a burla? Eu ainda não consegui perceber qual é a burla tailandesa. Como é que eles, o que é que eles fizeram para burlar o Estado? Não consegui.
a mesma tentativa, o que é que eles queriam fazer? Eu não consigo entender o que é que eles queriam fazer. E, portanto, acho um caso completamente risível. E depois também, aquela história, e também risível também um bocadinho pela nossa justiça. Os problemas que houve com os tradutores de tailandês para português e de português para tailandês. Um senhor que é réu, mas afinal ele foi também... Quer dizer, eu acho este... Eu tenho muito receio de que esta, de alguma maneira... Como é que é feita a instrução dos processos? Quer dizer, acha que há aí um amadorismo? O Jean-Claude... Segundo o advogado e segundo aquilo que... Não, a PGR deu a entender que aquilo tinha a ver com o Fundo Soberano, mas aquilo em rigor não tinha nada a ver com o Fundo Soberano, tinha a ver com o projeto imobiliário, e eles arquivaram o processo. Norberto Garcia aparentemente não, quer dizer, viu a sua vida toda vasculhada, e afinal não... Enfim, a justiça também se engana, e portanto eu acho que isto é um não caso.
Estes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.